bem-vindo ao episódio número 5, onde nós falaremos a respeito do questionador. O questionador tem como comportamento principal o ato de ficar pensando. Então, assim, ele é bem mental, ele questiona tudo, questiona a autoridade, está sempre questionando. Uma característica geral das pessoas que se comportam sendo questionadoras é sempre estar com um ponto de interrogação na cabeça. Você se lembra de alguma situação que remete a essa informação?
Eu sei também sobre o questionador, Valter, é que ele tem um componente básico de ansiedade. Me parece que são seres muito ansiosos, é isso mesmo?
Imagina assim que a pessoa fica pensando e repensando. O ato de repensar sempre traz uma nova informação. Como é que fica uma nova informação com uma velha informação? Então, é um ciclo repetido que a gente conhece também como paranoia. Então, ele pergunta assim, e se não chover na segunda-feira? Aí ele responde, se não chover na segunda-feira, vai dar para eu fazer atividade ao ar livre. Aí ele fala assim para ele, se eu estiver fazendo atividade ao ar livre e chover nessa hora. Então ele aplica um mas e se, depois que fez um raciocínio elaborado. O resultado disso é a paranoia, né?
Eu fico imaginando como que se consome uma grande quantidade de energia nessas dúvidas que são recorrentes. Imaginando o que esse questionador faria com essa energia se ele não a desperdiçasse nos questionamentos, né? Uma coisa também que eu sei sobre o questionador, Valtair, é a desconfiança. Eu sei que ele desconfia de si e, porque ele desconfia de si, desconfia do outro. Como é que é essa dinâmica da desconfiança no dia a dia do questionador?
Por exemplo, se o cônjuge demora mais do que o normal para chegar em casa, ele vai pensar que está sendo substituído. Então ele tem que se reelaborar, reposicionar, para lembrar que essa hipótese ela é nula, praticamente nula. Foi só uma criação de um pensamento exagerado, um processo de pensamento longo demais. Ele poderia ter sido mais curto. Normalmente, eles têm um instinto é instinto mesmo. São muito instintivos para saber o que funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Eles já sabem. O problema é que depois que ele tem certeza, ele questiona. Sabia a resposta. Foi dormir com a certeza e acordou com a dúvida. E aí tomou decisão pela dúvida. Então é um posicionamento como se fosse inseguro.
Das aflições do questionador, é muito provável que a questão da dúvida seja das mais poderosas, das mais severas. Então, gestar essa dúvida o tempo todo também deve dar muito trabalho, né? Então, esse questionador, na hora de assinar um contrato, na hora de firmar um compromisso, na hora de ir de um namoro para um casamento, como é que fica a mente dele?
São as piores horas que tem. São as horas de maior conflito da vida. São as horas mais profundas. Geralmente nessa hora, se não aparece um amigo, alguma situação que permita um relaxamento diante da decisão, eles têm a tendência a protelar mesmo. Não casa, não contrai a sociedade, não faz nada. Tava para vender a empresa, tava quase assinado. Depois que levantou a valorização da empresa, o valuation, ele fala, nossa, isso vale demais, acho que não vou vender. Ficou com medo. Então, é uma pesquisa exaustiva para pouca decisão. Mas é importante dizer que dentro desse jeito de ser, né, do questionador, tem duas possibilidades mais claras. Uma possibilidade é onde a pessoa se sente sempre pressionado. Então, você vai encontrar esta pessoa sempre pronta para reagir, assim, meio pavio curto.
Sim.
Uma outra possibilidade é a pessoa que se esconde, como se acovardasse quando é confrontado. Então você vai ter esses dois posicionamentos ante o confronto, por causa do excesso de pensamento.
Então você está dizendo que, embora o condicionamento seja o mesmo, existem dois padrões de reações diferentes às pessoas que pertencem a esse padrão.
São duas formas de demonstrar esse conjunto de comportamento.
Ah, se fosse para distinguir um do outro, como é que seria num resumo básico isso aí, Valtair?
Assim, ó, o questionador, ele pode ser um questionador do tipo fóbico. O fóbico é aquele que aceita e se paralisa pela fobia. Tem um medo, o medo vem, incorpora a pessoa e faz com que ela fique paralisada. Paralisada onde? Na vida. Às vezes ela está até trabalhando, está dirigindo, está trabalhando, mas aquela decisão que faria sentido, ela protela. Então esse é o posicionamento fóbico. O posicionamento do tipo contrafóbico, dentro do padrão questionador, ele é contra o medo.
Olha.
Então, quando ele sente um medo, a primeira coisa que ele vai fazer é confrontar. Então, ele morria de medo de saltar de paraquedas. Agora é o 35º salto de paraquedas. Então, tenho medo, é por isso que eu vou. E aí, nesse confronto encontra uma saída. Aí gera um registro de que é importante sempre se posicionar, o que nem sempre é verdade.
Interessante que, de todos os padrões do Enneagrama, esse padrão é o único que apresenta duas formatações de comportamento diferente dentro do mesmo condicionamento.
Esse, né? Nesse padrão é mais distinto isso, em que seria o fóbico e o contrafóbico.
Bem, existe uma coisa muito interessante também nas pessoas que pertencem ao padrão 6, que é o medo do novo, né? São sujeitos muito apegados à tradição, às regras, à receita da mãe, à cartilha do pai, ao comportamento da sua origem étnica, à sua origem sanguínea. Então, eles são muito linkados à tradição da família, do país em que vivem. E quando necessitam de mudança, é possível que entrem num campo de aflição muito grande, porque teme o novo, né? O velho pode ter perigos, mas são perigos conhecidos. Já o novo tem perigos que eu não sei quais são. Como que você acredita que é para o 6, quando ele precisa mudar e não tem jeito? É necessário uma mudança mesmo?
Eu observo nessa nossa andança de desenvolvimento das pessoas que eles passam por um período de conflito. Fica um tempo registrando, processando essa nova necessidade e depois, que não tem mais jeito, vai. Mas vai meio emburrado. Se no caso do fóbico, vai paralisar mais tempo, vai ficar mais tempo parado. No caso do contrafóbico, vai reagir antes, às vezes meio sem cuidado. Mas nos dois casos, a ansiedade vai ser muito grande, o sofrimento da transição vai ser muito grande, por causa do ato exagerado do pensamento. Foram pessoas que deixaram para fazer depois. Aprenderam a protelação. E agora a protelação também é um método de decisão. Então, quando você encontra essa pessoa do tipo questionadora, o processo de decisão dele sempre tem protelação.
Ok. Uma coisa muito importante para a gente falar das pessoas que pertencem ao padrão 6 também, é o seu apego ao que é conhecido em detrimento daquilo que não é conhecido. Então, a mudança, ela me diz que eu tenho que desapegar. Desapegar, às vezes, de um filho, de uma pessoa. Então, pode ser que venha para as pessoas que pertencem ao padrão 6 uma grande oportunidade de ter uma vida melhor, mas que em função desse medo de desapegar, desse medo do novo, eu perco essa oportunidade exatamente porque eu tenho uma ansiedade para as coisas novas?
Muito bem falado e muito bem lembrado, porque é comum as pessoas desse padrão apresentarem uma convivência dentro de um casamento onde não estão satisfeitos. Isso porque são pessoas de palavra e por causa disso que você está dizendo também. Então, uma vez falado, tem que honrar. Aí, essa mudança de postura, mesmo que seja de um ruim para um bom, é muito desafiadora, porque fica parecendo que deixou de honrar, deixou de garantir a palavra. Então, fica só porque deu a palavra, em detrimento do benefício.
Olha que interessante. É nossa intenção dizer para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo que os aspectos do nosso padrão nos sabotam nas mais variadas circunstâncias do dia a dia. O Valter está nos dizendo sobre um padrão que pode ser que tenha prejuízo só em função de pensar que o novo pode ser mais perigoso que o velho, né? E as pessoas que pertencem a esse padrão provavelmente perdem muito com isso. Elas não conseguem contabilizar perdas porque estão apegadas ao que ela ganha.
Uhum. Fernando, quer ver uma outra característica dos questionadores? É normal eles ficarem fazendo graduação, pós-graduação, doutorado. Ficam fazendo uma carreira, assim, por causa da insegurança do tanto de saber. Fica aparecendo lá o observador, que também faz isso. Mas o questionador, a hora que ele está indo bem, ele já tem tanto de informações o suficiente para poder operar na profissão. Aí ele pensa assim, será que eu não preciso conhecer uma coisa nova? Será que o mercado não mudou? Disse na TV que o mercado mudou, que os tempos são outros. Ele sente insegurança nessa hora e contrata mais um curso daquele que ele tinha feito. Aí se torna um teórico com pouca ação.
E, por consequência, essas pessoas geralmente têm uma agenda saturada, né? Pois é. Nós observamos que são pessoas que estão sempre muito ocupadas e que parece que não se sentem bem em ter espaço na agenda. É como se não fazer nada, relaxar ou descansar, pudesse abrigar algum tipo de perigo ou de ameaça, né? Logo que eles vão perceber que se não estiverem se movimentando, mobilizando propósito, energia, eles estão dando espaço para alguma coisa ruim que vem do futuro.
Isso.
E nem sempre isso é verdade.
Não estou trabalhando, logo sou um preguiçoso. E às vezes não está trabalhando por circunstância. Exemplo agora, coronavírus, né? O coronavírus. É uma imposição que fiquemos em casa. Então isso é dolorido para todo mundo. Mas o questionador, nessa hora, ele está pensando, isso não faz de mim um vagabundo, um preguiçoso? Então, o medo de ser um preguiçoso levou ele a se movimentar, a trabalhar. Aí nós temos o segundo posicionamento, que é o posicionamento do contrafóbico, que nessa hora ele está fazendo o quê, Fernando? Ele está negando. Ele está falando, não, eu não estou com medo de ficar parado, eu não sou preguiçoso nada, eu só não estou podendo trabalhar, porque proibiram aí, né? Inclusive, tendo um presidente desse tipo, questionador contrafóbico, ele está dizendo que nada, isso aí vai passar logo, só uma gripe. Então ele nega, né? Bem comum o tipo 6 negar. Lembrou de algum episódio?
Sim. É muito comum que os tipo 6, principalmente pertencentes aos contrafóbicos, neguem. E esta negação pode gerar uma imagem muito ruim para o sujeito, né, Valter? As pessoas podem interpretar essa negação como uma indiferença, mas na verdade é só medo mesmo, é só uma incapacidade que ele entende que não tem para enfrentar a realidade como ela é.
É, pois é. Eles dizem que gostam da realidade, né?
Esse foi o nosso podcast referente às pessoas que pertencem ao padrão 6 do Eneagrama Prático. Muito obrigado e até a próxima.
Foi um prazer.